e educação, que faz com que o índice seja extrapolado. A situação de extrapolar o índice aqui em Naviraí não é uma regalia, vamos colocar assim, não é só de Naviraí, nós encontramos aí as prefeituras do Brasil inteiro na mesma situação, tanto que a própria legislação, o próprio STF já flexibilizou a lei de responsabilidade fiscal no sentido de permitir aos prefeitos que no decorrer dos quadrimestres do ano eles vão tomando medidas no sentido de fazer a redução dos gastos e adequar o índice ao limite prudencial, que é de 54%. E alguns conseguem fazer isso com mais rapidez, outros não conseguem. E o que nós temos que tomar cuidado quando nós, aqui como legisladores, como fiscais do Executivo, e também, como eu sempre falo aqui nesta casa, que o vereador hoje não é mais somente aquele que legisla e aquele que fiscaliza, mas é também aquele que tem que auxiliar a administração municipal. E isso é uma imposição ao cargo de vereador. Nós, legislativo e executivo e o Poder Judiciário, são poderes que são independentes, mas são harmônicos entre si, e principalmente entre legislativo e executivo, até por orientação já do STF, de posicionamentos bastante superiores, é que o legislativo, além de fiscalizar, além de legislar, ele também deve auxiliar. Então, no sentido de auxiliar a administração, quando nós entendemos que a situação está difícil, nós podemos indicar medidas a serem tomadas pelo executivo, para que possa fazer. Até o vereador Edson, ele citou que nós fizemos aqui uma indicação de um modelo de um decreto de lei de contenção de despesas. Nós fizemos isso em março, eu redigi o decreto, o vereador Neninha assinou junto comigo, foi a prefeitura, e a partir de então medidas vieram sendo tomadas no âmbito da administração municipal no sentido de fazer aí o enxugamento da máquina, para que pudesse o índice voltar dentro dos limites prudenciais. Infelizmente, e a população deve entender isso, a situação é difícil hoje para a administração municipal, para a administração do Estado, para o próprio país. Bolsonaro enfrenta inúmeras dificuldades em face da quantidade de gastos que existe na máquina administrativa federal. No Estado não é diferente, os Zambujo vem com dificuldades inúmeras para poder manter os serviços e fazer a redução de gastos, e aqui também é a mesma coisa. Não existe diferença nenhuma entre município, Estado e União. E nós vemos aqui, nós temos dados, que para que pudesse fazer a redução das despesas, no sentido de o índice cair para o índice prudencial, que nós teríamos, a Prefeitura teria que reduzir a despesa com o pessoal em pelo menos R$1.225.000. Isso importa, se for fazer essa redução de uma forma rápida, drástica, para poder voltar o índice para dentro desse índice prudencial, em dispensa de mais ou menos 500 servidores municipais com salário, levando em consideração o salário médio deles. Então, para evitar de que houvesse uma demissão em massa, outras medidas vão sendo tomadas, são medidas difíceis de serem tomadas, porque a máquina não pode deixar de funcionar, a prefeitura tem que continuar trabalhando, então com dificuldade vai tirando aqui, colocando dali, para poder resolver. Agora, imagina, senhores vereadores, a população, se o prefeito tivesse radicalizado já de cara, nós vamos então reduzir de uma forma drástica, para cair o índice para dentro do prudencial, e vamos fazer uma economia de R$1.225.000, demitindo 500 servidores. Nós vivemos uma situação difícil no Brasil inteiro, em que o emprego está muito difícil, que as pessoas precisam do salário, seja pouco, seja muito, mas precisam, porque é muito, muito, muito difícil para um pai de família, para uma mãe, chegar no final do mês e não ter pelo menos um salário mínimo para comprar o arroz, o feijão e colocar aí o ovo frito em cima da mesa para os filhos comerem. E se fizesse a demissão em massa da prefeitura para poder adequar o índice como se pretende que faça? Então, é uma situação complicadíssima. Eu vou ser sincero, eu, doutor Antônio Carlos Canha, advogado, vereador do terceiro mandato, eu não queria estar na pele do prefeito para conduzir a prefeitura sem recurso do jeito que é. E todo mundo sabe disso. É muito difícil. Não tem como, não se faz milagre. Se na minha casa eu tenho uma despesa de R$2.000 e eu ganho R$1.000, como é que eu vou cobrir as despesas do mês? Vai ficar sempre alguma coisa para trás. Então, essa situação é complicadíssima. E eu até anotei, eu vou até ler, eu anotei aqui de um comentário de um advogado falando sobre administração, administrativa, propriedade administrativa, e ele coloca aqui. E nós temos que tomar cuidado com isso. A banalização do conceito de improbidade administrativa, que é prejudicial à administração pública, pois pode resultar em nuvens de incertezas e suspeitas de desonestidade sobre atos administrativos, e também é também prejudicial à própria sociedade, que perde o referencial de gravidade, deixando de diferenciar má-fé, ineficiência ou inaptidão. Então, para que nós possamos dizer que o prefeito praticou um ato de improbidade administrativa, um crime de responsabilidade fiscal, simplesmente por dizer, nós temos que analisar primeiro se na atitude do prefeito houve o dolo que consiste na existência de um crime. Então, nós não podemos afirmar, senhor presidente, que o prefeito cometeu um ato, um crime de responsabilidade fiscal, um crime passível de ser punido até na esfera penal, simplesmente lendo a lei e imputando a ele o crime. Eu perguntei certa vez aqui na Câmara para colegas vereadores. Nós temos algum elemento, alguma prova, alguma coisa que diga que o atual prefeito, a atual administração desviou um centavo do município? Não tem. Agora, se a administração está com dificuldade, nós vamos ter que fazer prova de que existe dolo na administração dele, no sentido de prejudicar o município, para que possa existir o crime. Que ele fez isso de própria vontade. E nós sabemos que não, que a situação é complicada, é difícil. Então, nós não podemos banalizar aqui o conceito de improbidade administrativa, simplesmente fazendo uma investigação, trazendo elementos para cá e votando, vamos mandar para o Ministério Público, vamos para o Tribunal de Contas, que a responsabilidade é deles, e nós lavamos as mãos. Não é assim, senhor presidente. Nós temos a nossa parcela de responsabilidade. E eu vou mais longe um pouquinho, sem ofensa a ninguém. Mas, desde o início deste mandato nosso, cada 6 meses, eu faço requerimentos aqui nesta casa pedindo a redução de despesas da Câmara. Agora, Vossa Excelência me pediu, no começo do ano, quando requeria, inclusive, a redução das diárias, dos valores, que lhe desse o voto de confiança, que o senhor ia tomar as medidas no sentido de reduzir. Me parece, ainda não analisei, me parece que está conseguindo fazer a redução. Mas o senhor mesmo me falou que é com muita dificuldade, que é difícil de fazer. Então, nós temos que nos colocar nesta posição. Não dizer que o prefeito simplesmente fez e a cidade está aí, nós vamos aí mandar para o Tribunal de Contas, mandar para o Ministério Público, ou vamos oferecer uma denúncia pedindo aí a cabeça do prefeito por isso. Nós temos uma administração com dificuldades, mas que não tem polícia na porta da prefeitura, não tem polícia na porta da farmácia, não tem nada. E tem dificuldades, tem. E se tivesse coisa errada, deveria estar a polícia lá também. Mas não tem. Dificuldades existem, senhor presidente, senhores vereadores. Muitas dificuldades. Agora, nós temos a obrigação, como legisladores, como vereadores, de auxiliar a administração. E é isso que a gente tem procurado fazer. Nós estamos trabalhando aqui já há mais de ano na questão da mudança da gestão do hospital. Porque nós sabemos que o hospital traz essa despesa de 1 milhão aí para a folha de pagamento. E se o hospital sair da administração direta, o índice já recai lá embaixo. E o encaminhamento para a mudança da gestão do hospital está andando a passos largos. Nós teremos aí, ainda nos próximos meses, aí, talvez antes do final do ano, uma mudança de gestão do hospital e que o índice vai ser normalizado. Outras medidas estão sendo tomadas. O prefeito, depois de muito pensar, de perder o sono, teve que fazer a demissão de alguns servidores do município. Tem funcionários sendo demitidos, não nessa escala de 500 funcionários, mas tem gente sendo demitida para poder reduzir a despesa, está enxugando a máquina, a gratificação do gerente está sendo reduzida. Reduzida e drasticamente reduzida. Hoje, a prefeitura tem 98 pessoas em cargo de gerência. Quando teve na administração passada 146, chegou a 170 e pouco, que hoje tem 98. Dos 98 gerentes do município, hoje 66 são efetivos do município. Então, medidas estão sendo tomadas. Se nós não dermos também um voto de confiança para o prefeito, no sentido que as coisas vão andar, como nós estamos dando para o vosso excelência presidente da casa, nós vamos parar onde? Vamos banalizar aí o Instituto da Improbidade Administrativa? Vamos simplesmente falar, feito pau? Não é assim. Na verdade, está crescendo, na verdade, está andando. Eu sempre falei aqui nesta casa, inúmeras vezes, em outros maradas meus também, que na verdade cresce muito mais pelo trabalho das donas de casa, dos pais de família, dos comerciantes, dos empresários, dos industriais, dos lavradores, do que pela própria classe política. Nós, muitas vezes, no discurso político, acabamos levando uma imagem ruim da cidade para outra cidade, porque tudo que nós falamos hoje está na mídia. Quando eu falo aqui, está na internet, lá no Japão estão vendo. Meu amigo Claudio Honor, filho de Jesus, que mora no Japão há muito tempo, ele me manda mensagem, ele diz, olha, eu ouvi o que vocês falaram, é isso aí, não é isso aí. Então, nós não falamos mais hoje só para dentro dessa sala, nós falamos para o mundo inteiro. E toda vez que nós falamos que na verdade está um caos, que é isso e aquilo, nós estamos esparramando uma notícia ruim da cidade para todo mundo. E eu conversei recentemente com uma pessoa, uma família que veio para cá, tem 4 meses que estão aqui, que já morou no Rio Grande do Sul, já morou em Santa Catarina, no Paraná, e vieram para Navaraí. E resolveram que vão ficar aqui, porque Navaraí apresentou para eles de todas as cidades passaram mais segurança, mais qualidade de ensino, melhor saúde. Então, as pessoas que vêm de fora, vêm na vida com outros olhos, e nós aqui de dentro, falando sempre que na vida não está dando certo. Na vida está dando certo, sempre vai caminhando. Nós precisamos, como políticos, ajudar a cidade a desenvolver e a crescer. Então, senhores vereadores, colegas vereadores, todos que são inteligentes, têm responsabilidade, não vamos tumultuar uma coisa, não vamos aí simplesmente não aceitar o relatório, porque é uma questão política. Não. Vamos ajudar a cidade, vamos dar um voto de confiança, vamos resolver as questões internamente, fazer com que na vida possa andar, que não seja necessário fazer mais demissões, que nós possamos aí, em curso fazendo, concretizar aí a mudança de gestão do hospital e as coisas poderem encaminhar. Nós queremos o progresso na vida aí. É isso que o doutor Clay, vereador, e acredito que todos os vereadores que aqui estão querem a mesma coisa. Não vamos fazer perseguições. O índice estourado não é de agora, ele vem estourado da administração passada, acho que até da outra. Então, você tem que buscar todos para serem penalizados também juntos. Não um agora. Bode expiatório para quê? Vamos resolver. É isso que eu tinha a falar, senhor presidente. Espero que todos os vereadores aprovem o relatório e a gente encerre esse assunto aqui e ajude a cidade a crescer. Obrigado.
Palavra, senhor presidente.
Palavra concedida ao vereador Josias de Carvalho.
Quero cumprimentar aqui o nosso amigo Zé Luiz, no Diário do Interior, nosso amigo Geninho, Sunils. Quero que comentar o Reinaldo, Lanieri. Temos aqui o Aparecido, sempre presente, assistindo às sessões dessa Casa de Leis. Tem o nosso amigo aqui, eu não me lembro o nome, mas prazer em recebê-lo, senhor, nesse plenário, nessa casa. E ouvintes da Rádio Cultura. Eu quero ser solidário à palavra aqui de todos os vereadores. É importante a cobrança, é importante o entendimento e, como disse aqui já nesse plenário, que depende da consciência de cada um, né? De fato, da consciência, da interpretação, do momento, e isso faz parte, né, da política. E, como disse o nobre vereador Klein, nós estamos passando por uma situação caótica no país, difícil. Eu estive juntamente com o vereador Taquara e o vereador Eurides Bugão, estivemos no gabinete do Fábio Tradi,